que a sessão será realizada com a deliberação à distância, tendo o objetivo de evitar a propagação do vírus Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e eu, Wagner Luiz Ferreira. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nomes pares que pronunciem nitidamente seu voto apenas com sim ou não. Em caso de dúvidas, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Por ser a primeira sessão do mês, cumprindo o disposto regimento interno, executaremos o hino à Garça. Pequeno expediente. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2020 e da 3ª sessão extraordinária de 2020. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Senhor presidente.
Não.
Pulou meu nome.
Reginaldo, ô Reginaldo, desculpa. Reginaldo é parente.
Sim.
Desculpa. Ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Projetos a ser considerado objeto de deliberação entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 33/2020, de autoria do prefeito, altera o parágrafo único do artigo 2º da lei número 3.524/2001, que autoriza e outorga de cessão do serviço de transporte coletivo urbano e da outras providências. Consulto à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 34/2020, de autoria do prefeito, altera a lei número 2.681/1991, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria aos servidores municipais, pensão aos seus dependentes, institui o fundo de aposentadoria e da outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente.
Sim.
Gostaria que explicasse melhor esse processo, alterando um artigo que muda a questão do presidente e outras coisas. É isso daí?
Não... Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Não, apenas para informar o vereador que esse projeto que altera a forma de nomeação do diretor superintendente é o próximo, é o 035. Esse é o 034, também se refere ao IAPEM, mas é outro objeto.
Deu para entender, vereador?
Entendi, é que eu estou sem a pauta, presidente. Eu estou no celular, não dá para me abrir e olhar a pauta. Peço desculpa, por isso que eu fiz a pergunta.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos. Determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 35/2020, de autoria do prefeito, altera a lei número 2.785/1992, que cria o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça, IAPEM. Consulto a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Pela independência do IAPEM, não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei 36/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, institui a Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, EA e da outras providências. Consulta à casa se considera o objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa, expediente de diversas procedências. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Gás. Encaminhando o balancete referente ao mês de junho de 2020. Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminhando informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, ao município no período de janeiro a junho de 2020. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício CCA, número 2195/2020, processo ETC 5010-989-15, dígito 0. Recurso ETC 000-11-094-989-19, dígito 1. Encaminhando cópia das decisões que julgou irregulares as contas do consórcio intermunicipal pró-recuperação do Rio do Peixe, relativas ao exercício de 2015. CPFL, informando as ações tomadas para enfrentamento dos efeitos pandemia do COVID-19. Antônio Sérgio dos Santos Gutierrez, encaminhando via ouvidoria da Câmara diversas denúncias. Informo que a íntegra destes documentos encontra-se disponível na Secretaria Legislativa desta Casa.
Obrigado, vereadora. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e Wagner Luiz Ferreira. Item único. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 32/2020, de autoria do prefeito, altera a emenda da lei municipal número 5.363, de 18 de junho de 2020. Em discussão global o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto. Informo que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno desta casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Paulo André Faneco, está mutado o seu microfone.
Desculpa, sim.
Rafael José Frabete.
Pulou o Pedro.
É, pulei, eu vou voltar, desculpa.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Tá. Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 32/2020, primeira discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações.
Indicação número 57 de 2020, do vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de denominar um próprio público via o logradouro para o nome com o nome de Wilson Alves, podendo, após análise em conjunto com os moradores, denominar a praça do bairro Paulista.
Obrigado,
vereador. Só, presidente.
Só. Requerimentos. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. 508/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se as podas de árvores em Garça estão ou não acontecendo no período da pandemia do novo coronavírus Covid-19.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 509/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual motivo foi demolida a construção no fundo da unidade de saúde de Japa, que provavelmente seria ampliação da cozinha do referido posto.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
510/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o prazo de vigência dos contratos com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, e Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, SBCD.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
511/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, informe se a caixa d'água instalada na rua Ribeirão da Garça, que faz fundo com a incubadora, está funcionando. Proceder demais informações pertinentes, como a capacidade da caixa d'água, utilidade, etc.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
512/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se há funcionários da prefeitura infectados com o novo coronavírus, Covid-19. Em caso positivo, o que está sendo feito com esses servidores e com os demais que trabalharam junto? Estão em quarentena? Quantos foram testados?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
513/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar, por qual razão somente no mês de julho foram distribuídos os kits de alimentação aos alunos? 2. Qual a previsão do retorno às aulas na rede municipal? 3. Se as aulas não retornarem nesse ano, serão distribuídas cestas ou kits aos alunos da rede municipal mais necessitados até dezembro, sem pular mês, como já foi feito?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Então, gostaria de falar para o secretário, o vereador Marcos, aí, que o microfone dele está cortando um pouco. Tem algum momento assim da fala, não está dando para entender. Não sei se é só eu ou se os outros também.
Tá.
Eu vou tentar ler mais pausado.
Aqui está normal.
Aqui
está
normal também.
Pode continuar, Rafael, estou ouvindo bem. Talvez seja, então, a minha conexão aqui. Desculpa.
Não seja por isso. Vamos lá. Requerimento 514/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana. Solicitando ao prefeito informações em relação às câmeras de segurança instaladas para o monitoramento de nosso município.
Consulte-se a oradores inscritos.
Vou usar a palavra, presidente.
E o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
O Bacana, você tem 3 minutos e meio só, tá? Manda a bala, filho.
Tá bom. Bom, senhor presidente, secretários, esse requerimento também, são alguns questionamentos, porque a gente sabe que as câmaras já estão ligadas, né? provavelmente deve estar funcionando. Se o monitoramento está sendo feito por funcionários da prefeitura ou pela Polícia Militar, que eu lembro, eu me recordo que quando houve, né, uma audiência pública, o prefeito falou que ia fazer um convênio com a Polícia Militar, né, e instalar a atividade delegada da Polícia Militar para fazer o monitoramento das câmeras. É mais para responder alguns questionamentos, né, de munícipes também, para saber se está realmente funcionando essas câmeras que foram instaladas aqui no município, se já está tendo monitoramento. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento número 515/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar cópia das gravações das câmeras de segurança do interior do Paço Municipal no dia 13 de maio de 2020, a partir das 16h45, enquanto este vereador esteve ali presente, diligenciando a fim de instruir o expediente parlamentar junto à edilidade.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 516/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual o valor gasto em viagens do prefeito, vice-prefeito, secretários e comissionados do ano de 2017 até a presente data, discriminando ano a ano, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais, visando a obtenção das informações requisitadas.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento é o 517/2020, de autoria do vereador Pedro Santos.
Vereador, vai desligar. Vamos guardar o 517 para depois. Por favor.
Correto.
Já vai cair. Aí vocês vão para iniciar, tá?
Sir? Aqui. Tá aparecendo aqui já, só tá sem som e áudio, sem som e vídeo. Apareceu aí?
Tá me ouvindo?
Beleza.
Eu tô, Zé.
Oi!
Alguém tá me ouvindo?
Tô.
A princípio, tudo certo. Mas falta o Paulo André, o Pedro e o Reginaldo, é isso?
E eu? Tá me ouvindo, hein?
Tô te ouvindo, Zé.
Então tá bom.
Voltei. Já voltei.
Paulo André, Pedro e Reginaldo, é isso?
Tá ok aqui, Marcão.
Oi?
O meu tá ok.
Seu tá ok. Pedro tá entrando. Só falta... Reginaldo também. Só vai faltar o Paulo André.
Cheguei.
Seguindo, então, presidente.
Sim, vereador, acho que é o 517, é isso?
É o 517.
Vamos lá.
De autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que sejam prestadas as informações solicitadas no requerimento número 374/2020.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
518/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar uma ciclovia desde o final da Avenida Labiano da Costa Machado, cruzando toda a cidade e finalizando próximo a Fatec Gás. Caso negativo, por quais motivos? Em caso positivo, qual a previsão?
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 519/2020, de autoria do vereador Pedro Santos. Aliás, senhor presidente, solicitando vossa permissão para que os dois próximos, o 520, o 520, sejam lidos de uma vez só, em virtude do teor seu mesmo.
O quê? Entendi. Ah, tá. É, agora que eu entendi, Marcos, desculpa, os por contrário, só se manifeste. Está aprovado, pode ser.
Então, solicitando para que sejam enviados esforços no sentido de ser autor ou de ser enviada emenda parlamentar para Garça no valor de R$50 mil, destinada à implantação de uma ciclovia no município de Garça. É o que solicita o vereador Pedro Santos, autor dos requerimentos 519 e 520, aos senhores deputados estaduais, Mauro Bragato e Carlão Pinhatari.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
521/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao delegado doutor Ricardo Luiz Paulo Martínez, por ter assumido a diretoria do DEM Inter 4, Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior, Bauru, desejando votos de profícuo trabalho no comando de Marília e outras 75 cidades da região.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 522/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de redutores de velocidade e pintura da sinalização de solo à rua Francisco Jorge Miral, tendo em vista garantir a melhor fluidez de trânsito no local.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 523/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando à diretoria da creche Maria Leonor informações sobre o veículo recebido pela entidade.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 524/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando à Superintendência Regional da CPFL para que sejam tomadas as devidas e urgentes providências para a solução do problema das lâmpadas queimadas na extensão da rua Radini Tacuti, localizada no Jardim Imperador.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo.
É o 525/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando à Superintendência Regional da Empresa Telefônica, a fim de que sejam tomadas providências definitivas sobre a existência de torre nativa de telecomunicação no início da rua Sergipe em Vila Rebelo, considerando que o local sempre foi utilizado, continua sendo, por desocupados, que geram enorme intranquilidade nos moradores do entorno.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
é o 526/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao presidente de administração informações sobre a atitude descabida por parte do Instituto dos Aposentados e Pensionistas de Garça, que vem retendo de maneira totalmente ilegal e imoral os descontos em folha de crédito consignado, o que vem gerando grande desconforto para os inativos, que recebem cobrança indesejada e injusta de instituições financeiras.
Consulto se há orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 527/2020, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao brilhante trabalho desenvolvido pelo diretor Fábio Henrique Francisco de Souza, da Secretaria da Habitação, e sua equipe de colaboradores, que esteve durante os últimos dias recolhendo a documentação dos sorteados do conjunto habitacional João Serapião. O trabalho dedicado, humanizado e paciencioso foi um diferencial no atendimento aos municípios, que compareceram para cumprir com o protocolo burocrático exigido por aquele órgão do governo do Estado de São Paulo.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 528/2020, da autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando a direção do IAPEN para que informe a possibilidade de proceder à reforma da calçada localizada nas imediações do campo do futebol suíço. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por qual motivo?
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Tá. Em votação global, os requerimentos. Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade dos requerimentos. Tempo livre. Consulte-se a oradores inscritos para o primeiro tempo livre de 5 minutos.
Informo, senhor presidente, que não há nenhuma pessoa inscrita.
Segundo tempo livre. Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou a palavra.
Uma palavra, vereador.
Eu deixei para falar nesse finalzinho, porque nós vimos nas correspondências recebidas pelo expediente aí da casa, denúncias do professor Antônio Sérgio Gutierrez, o homem que segue distribuindo panfletos aí pela cidade, descumprindo uma ordem judicial, e agora, se já não bastasse ficar ofendendo o candidato do nosso grupo, também agora fica ofendendo o candidato do grupo contrário. Né? Então, inclusive, eu já citei isso daqui, e trago agora para vocês, peço ao Laércio Fabiano, lá no som da casa, lá da Câmara, tem aí um videozinho que tem 20 segundos de duração. 20 segundos. Talvez você já tenha acessado aí, Fabiano. Né? Quando tiver ok, me avisa aqui pelo...
Já dá para colocar, Fabiano?
Pelo chat, o Wagner avisa.
Já dá, vai colocar. Pode colocar, Fabiano.
Olha só o que é esse infeliz. Isso foi lá na Vila Ribeiro.
Tá, já está passando.
A um pré-candidato a vereador do nosso grupo.
Ó, se elege como vereador, e depois você vai pro lado da Patrícia que a gente vai te apoiar. Se elege como vereador e depois você vai pro lado da Patrícia que a gente vai te apoiar.
É esse o vereador?
É esse mesmo. Tem como soltar de novo, Fabiano, desde o começo?
Solta de novo, Fabiano.
Se elege como vereador e depois você vai pro lado da Patrícia que a gente vai te apoiar.
Bom, eu já citei aqui sobre as ações desse sujeito. Ele tem uma ordem judicial assinada pela juíza aqui do nosso município, proibindo ele de fazer isso, e ele continua fazendo. Tá? E realmente, por mais que já foi dito que não tem nenhuma ligação, mais escancarado que isso não dá, né? Pedindo voto antes de período eleitoral, está pedindo voto. E se já não bastasse, está panfletando agora contra dois candidatos. Né? Não é só o nosso, não. Contra outro candidato também. Então, alguma coisa precisa ser feita. Nós temos aqui na casa dois advogados, né? No caso, o Prabete e o Reginaldo Parente. É uma, sabe, eu já não sei mais quais são as provas concretas disso daí. Porque está panfletando, está fazendo campanha antes do tempo, favorecendo determinada candidata. Então, esse é que eu gostaria de mostrar, apesar de todo lugar que recebe, toda casa que recebe esse sujeito aqui, vai depois, né, não dá muita trela não, porque vê como que ele é, mas de doido ele não tem nada. De doido ele não tem absolutamente nada. O que serve para ele são outros adjetivos que eu não vou ficar falando aqui. Vocês devem imaginar quais são esses adjetivos. É muito triste que a campanha tenha começado antes do tempo e de uma forma tão baixa como essa. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos, vereador.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Obrigada. Eu gostaria também de soltar um vídeo. Afinal de contas, o vereador que me antecedeu não soltou o vídeo completo. E, ademais, também eu gostaria de frisar que dizer que está fazendo propaganda para minha pessoa, isso seria inútil e, para mim, e totalmente negativa. Porque a gente sabe que, e vocês também, que tudo que ele está fazendo, que vocês querem ligar ao meu nome, é totalmente prejudicial. Esse vídeo, vereador, Fabiano, eu queria que você soltasse também o que eu te mandei.
Esse aqui está fazendo por...
Quem que está pagando para ele fazer esse trabalho? Dá para soltar, Fabiano? Bom,
Esse aqui você está fazendo por conta própria, gastando dinheiro?
Não, ele está me pagando, ele não quer ser reeleito.
Quem tá te pagando?
O João Carlos. Ele vai dar o golpe no Iapem, querido.
Meu Deus.
Tchau.
Tchau.
Ô, Fabiana, eu queria que soltasse de novo, que de repente alguém não ouviu, né?
Como vereador. Esse aqui você tá fazendo por conta própria, gastando dinheiro?
Não, ele tá me pagando, ele não quer ser reeleito.
Quem tá te pagando?
O João Carlos. Ele vai dar o golpe no Iapen, querido.
Meu Deus.
Tchau.
Tchau.
Ai, meu Deus. Então, olha só, né? A gente também acaba recebendo esse tipo de material e dizer que se o juiz eleitoral, se ele foi notificado, intimado, eu acho que nada mais justo. É uma pessoa que está prejudicando não só a mim, como a outros pré-candidatos também. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não vou pagar ninguém para estar me denegrindo. Eu sei que isso é negativo. Então, acho que não precisa ninguém dar risada, como tem vereador aí, eu não sei por qual motivo, que está caindo na gargalhada, eu não vejo graça alguma. E se esse é o único material que vocês têm para tentar me denegrir, olha só que bobeira. Eu acho que vocês devem estar desesperados, porque procuram, basculham, né, em tudo quanto é canto, e olha o que vocês encontram. Um diretor que fez concurso que eu votei contra, sem ter um teste psicológico, o próprio presidente da casa já falou que ele precisa de ajuda, não sou eu a responsável, nada por ele. Se tem algum responsável, é só a prefeitura que fez o concurso, que nomeou, não é mesmo? Então, acho que é um pepino aí que vocês têm para resolver, e não sou eu quem vai resolver. Pelo menos agora, nesse momento, não sou eu. Agradeço estar soltando na sessão, é muito importante, para que a cidade saiba, para que a cidade conheça. Muita gente me pergunta. Agora, muita gente também que tem conhecimento, sabe do que vem acontecendo, sabe que não é da minha índole, tá? Então, podem continuar dando risadinha, contando piada, fazendo teatrinho, só que coloca inteiro, né? Coloca tudo aí, ficaria muito melhor. Então, agradeço a pessoa que também me enviou esse vídeo, o pré-candidato, né, que montou, achei muito importante, e tem aí o que ele fala. Agora, se vocês acham que é um absurdo o que ele falou, então só o que interessa para vocês é um absurdo. O que fala de mim é verdade. Ah, o que vai colocar da Patrícia é verdade. Ah, gente, por favor, né? Eu acho que está faltando o que fazer. Faltando fazer visita social, que tem gente aí na cidade passando fome, morando em lugares aí que vocês nem têm ideia da pobreza que muitas famílias em Garça estão. Então, ao invés de se preocuparem com isso, eu convido quem quiser andar comigo, andar com o vereador Fábio, que hoje estivemos em duas famílias que nos procuraram pelo Messenger do Facebook, alguns vizinhos pedindo a nossa visita. E aí vocês vão ter trabalho pela frente e poder ajudar o próximo. Obrigada.
Consulte se há mais vereadores inscritos, vereador.
Vereador Rafael José Frabetti.
Uma palavra, vereador.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores. Boa noite, quem nos assiste. Bom, eu dei muita risada mesmo, eu gargalhei mesmo, porque é totalmente descabido, né? A vereadora usar essa parte do vídeo tentando dizer que quem paga para esse rapaz fazer isso aí é o João Carlos, porque fica até chato, fica até feio, né? O panfleto está escrito fora João Carlos, nunca mais Faneco, entregue para uma pessoa com a camisa da foto dela, que pede para apoiar ela, e quem mandou foi o prefeito João Carlos, que está processando ele. Peraí, isso aí é duvidar da inteligência nossa e duvidar da inteligência da população. Eu entendo se a vereadora realmente não tem nenhum envolvimento, que ela faça um boletim de ocorrência para preservar os seus direitos, porque estive...
Pela ordem, semana, vereadora...
Estive essa última.
Pela
pode. Eu concedo, sim.
Então, Frabete, eu fiz o boletim É, inclusive, já fiz dois, né, caso o senhor queira cópia, eu posso estar enviando, tá? Obrigada.
Tá. É, que bom que a vereadora fez os dois boletins de ocorrência, isso mostra que a vereadora está preocupada, né? E mostra também que você quer preservar os seus direitos, visto que, analisando essa última semana, a decisão judicial do nosso Tribunal Regional Eleitoral e do nosso Tribunal Local, é bom os vereadores e também as pessoas ficarem atentas que não existe só a propaganda partidária antecipada em prol de um candidato. Existe também a propaganda antecipada que denigre o candidato, que pode ser aplicada por vereadores na tribuna, por vereadores em rede social, por pessoas do município e qualquer um outro. Se chama propaganda antecipada que denigre o candidato. E na tribuna, falar o que quiser, chamar de nomes que prejudicam pessoalmente os candidatos, isso também é um crime eleitoral. Não é só fazer propaganda favorável. A negativa também é um crime eleitoral. Agora, obviamente que esse rapaz está sendo instruído a não dizer quem é que está patrocinando esses investimentos dele, tentando denigrir dois candidatos e a prefeito. O pré-candidato João Carlos e o pré-candidato Faneco. O único que ele não denigre é a pré-candidata Patrícia. Por isso, todas as pessoas pensam igual eu penso, que existe essa ligação. A vereadora fez o boletim de ocorrência, é bom que faça mesmo, que se previna, porque tenho certeza que isso vai trazer um desfecho jurídico mais rápido possível. Nós, obviamente, que ele não cumprindo a decisão judicial de se abster de fazer essas propagandas, ele vai sofrer uma sanção, inclusive sanções pesadas, não só com multas, mas também de forma criminal. Então, todos que estiverem linkados e ligados a essa pessoa poderão ser responsabilizados. Inclusive, com pedido de quebra de sigilo telefônico, né, por mensagens e por ligações para saber com quem ele conversa, com quem ele fala, com quem ele já falou. Isso é muito importante.
O senhor me dá outra parte, vereador?
Se for rápido, sim.
Uhum. É rapidinho. Eu acho excelente tudo isso que vocês estão pedindo, ou irão pedir, muito importante esta quebra, para ver sim com quem ele fala, com quem ele troca mensagens, e deveria até vincular o salário dele, alguma multa, porque acredito que mexendo no bolso ele deve parar, né? Acredito eu. Obrigada.
Sim, na realidade o salário dele já é vinculado por lei, porque todo rendimento pode ser bloqueado por 30% devido a qualquer tipo de sentença judicial. Além disso, a parte criminal ainda corre em apartado, um crime eleitoral, né? As multas são pesadas e importante que quem não tenha, então, contato com essa pessoa, que se preserve, porque, como advogado, adianto que eu tenho certeza absoluta que isso vai trazer reflexos na próxima eleição e também de condenações a esse senhor. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e boa semana a todos.
Consulte-se a mais vereadores.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou a palavra.
A palavra,
e posteriormente, o vereador Fábio Policinano.
Paulo André Faneco, a palavra.
Boa tarde a todos. Bom, eu também gostaria de fazer alguma menção ao que vem acontecendo em relação a isso. Eu, na verdade, fiquei até bastante satisfeito quando ele começou a denegrir, né, o nosso candidato, até para que não haja nenhuma dúvida, né, que nós não temos nenhuma relação com esse senhor, tá? Então, apenas gostaria de dizer isso. Eu acho que a gente tem uma campanha eleitoral aí pela frente, temos 3 meses aí para o próximo pleito eleitoral, e eu acho que nós temos toda a condição de fazer uma campanha limpa, uma campanha baseada em propostas. Evidente que quem está na administração pública receberá críticas, isso é normal, é natural que aconteça, já aconteceu no passado. Quem está no poder hoje criticou para chegar até o poder, hoje quem está no poder é outro grupo, e esse grupo, obviamente, terá apontamentos em relação à administração. Isso eu fiz durante bastante tempo, obviamente que farei, mas pode ter a mais absoluta certeza de que com toda educação, com todo respeito, faremos, apontaremos aquilo que não concordamos e mostraremos aquilo que a gente acha que deve ser feito para o bem do município. Eu acho que a gente tem total condições, independente se a gente vai ter 3, 4 ou 5 candidatos. Tenho certeza absoluta que temos total condição de fazer uma campanha limpa, uma campanha de cara limpa, certo? Cada um dizendo aquilo que pensa e respondendo pelos seus atos, certo? Esse senhor não é o único que faz esse tipo de politicagem no nosso município hoje. Há outras figurinhas carimbadas aí, que também é do conhecimento de todos os 13 vereadores que aqui estão, pessoas que muitas vezes mudam de opinião de acordo com a correnteza, e isso é bem claro, né? Eu acho que as pessoas que analisam, que têm o mínimo de bom senso, percebem isso. Eu quero apenas deixar claro aqui, e tenho certeza que posso falar pelo nosso grupo político, que da nossa parte isso não vai acontecer. Aquilo que tiver que ser dito, será dito abertamente, publicamente, certo? Como deve ser. E tenho certeza e espero que os demais grupos políticos ajam da mesma forma. Se tiver alguma coisa a dizer, que diga, que grave um vídeo, que não fique utilizando a mão do gato. Eu acho que esse é o termo mais correto. Que não utilize a mão do gato, né? E, assim, não estou dizendo que tem alguém fazendo isso, tá, gente? Não estou dizendo que tem alguém fazendo isso. Espero que não façam. É isso que eu estou dizendo.
Você me deu uma parte, vereador?
Concedo sim, Patrícia.
Obrigada, Piá. Bem, eu gostaria de agradecer e dizer que, da minha parte, né, como pré-candidata, eu também tenho esse mesmo pensamento de algo positivo, de uma campanha com propostas, com soluções. Você me conhece, eu te conheço. E também achei assim, o fato dele mencionar o nome do seu pai é motivo assim mesmo de contentamento. Afinal de contas, qualquer ligação com esse sujeito denigre. Então, no meu entendimento, agradeço seu aparte e digo que também espero que a justiça seja feita e espero que a campanha, a gente não tenha ninguém aí, como você está dizendo, né? Mão de gato que venha fazer na surdina, algo aí sujo e que venha a denegrir qualquer um de nós. Vamos apresentar propostas. Obrigada, PA.
Exatamente, vereadora. Eu até, lógico, cada um faz o que achar que deve ser feito. Nós estamos tomando as providências contra quem está nos denegrindo. Já há providências sendo tomadas, providências jurídicas. E eu até indico, vereadora, que você faça o mesmo, porque, como você mesmo colocou, né, o ato dele está te prejudicando, eu acho que você deve também processá-lo, não apenas fazer um BO, mas processá-lo também. Porque, como todos disseram aqui, ele usa uma camiseta com a sua... com o seu rosto, e se isso, se você entende que isso te denigre, eu Sim. acho também que você deveria processá-lo, entendeu? Eu penso isso, lógico, cada um faça o que acha que deve, mas acho que deveria sim, porque está usando
Legal.
A sua
imagem.
Então, sim, fica verdade. Apenas um conselho.
Legal, obrigada.
Pode terminar o tempo, falta 20 segundos, pode terminar o tempo.
Eu vou fazer isso sim, eu fiz somente boletins, né? Mas acredito que a melhor maneira da gente estar colocando um ponto final é mexer no bolso desse cidadão e vou estar também entrando com uma ação. Obrigada pela sugestão, PA. Abraço.
Com a palavra, o vereador Fábio Policidani.
Boa tarde, boa noite, né? A todos os vereadores dessa casa, os que nos assistem. Bom, gente, eu vou mudar o rumo do assunto e vou falar de uma coisa que eu presenciei hoje. Eu estive com a vereadora Patrícia Marangão fazendo uma visita a pedido de uma família que está todo mundo desempregado na casa. E fiquei muito preocupado. São um total, acho que, em 17 na casa, né? Inclusive, eles puxam alunos, está tudo paralisado, as Kombis estão paradas, eles não têm outro meio de alimentação, a não ser
um trailer que eles têm lá no Lab, que também está paralisado, não pode abrir, está fechado, as contas não param, muita preocupação. E logo em seguida, nós fomos convidados a entrar em uma casa em frente. Inclusive, eu conheço a senhora que mora lá, Dona Santina, mora ali há mais de 50 anos, é uma senhora de 70 anos, e eu e a vereadora Patrícia ficamos horrorizados. Eu convido aí o vereador que quiser dar uma passada lá, acho que lá é Rua Paraíba, né, Patrícia, salvo engano. Eu fiquei muito assustado de ver a situação. Muito lixo, muito abandono, muita sujeira, a casa do fundo pegou fogo. Ela me disse que alguém da administração esteve lá e disseram que tomaria alguma providência, mas até a presente data, nada. Muitos fios de pendurados. Ela é enferma, acamada, teve AVC. É uma situação desesperadora. Então, nós estaremos oficiando o senhor prefeito para que tome as providências o mais rápido possível. Eu acho que até daria para encaixar ela no aluguel social, porque o terreno ali é dela, e tem que tirar ela daquela casa rápido. A vizinhança está correndo muito risco. É muito lixo jogado, é muita marmita com água parada, é muita sujeira, é muita, não é pouca, não. Então, assim, é preocupante. Eu fiquei desesperado quando vi aquela situação. Então, assim, eu queria pedir, assim, para os moradores que moram em volta, puder dar uma mãozinha, e também o senhor prefeito, que já encaminha o Departamento de Serviços Urbanos para dar uma limpeza naquele local urgente. Amanhã estarei oficiando, juntamente com a vereadora Patrícia. O vereador quiser ir lá, me chama no inbox. Vamos dar um pulinho lá, gente. Vamos dar um apoio para essa família. E as dessa necessidade também de 17 famílias, estarei passando para assistência social para que tome as providências cabíveis, pois são 17 pessoas ali na casa, e todos parados, tá?
Então, uma parte, vereador?
Sim, permito, claro.
Vereador, não, só queria saber assim, a questão da Dona Santina que você falou, eu conheço ali o local, mas sim, a sujeira é dentro da casa, é fora da casa, ela mora sozinha, ela tem familiares. Qual que é realmente, assim, esse problema que levou toda essa sujeira, essas questões que você está aí colocando aqui na sessão da Câmara. Assim, você...
Vereador, a situação ali é complicada. Ela tem dois filhos que são usuários de droga.
Ah, tá. Não, era isso que eu queria saber. Sujeira, se era a mesma sujeira, situação.
A sujeira está dentro e fora. Você entendeu? Mas, assim, independente dela ter essa situação, nós não podemos abandonar. E ali a situação é de abandono. Infelizmente, a culpa não é do prefeito. Tá? Vamos deixar bem claro, não estou dizendo que é a culpa do prefeito. Mas a assistência social precisa dar uma olhada rápida ali, porque é preocupante para os vizinhos e também para ela, que já é idosa, ela já tem 70 anos. Né? Então, assim, eu queria pedir para os vereadores que nos ajudem. Vamos ver o que a gente pode fazer por ela. Tá? Então, era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e obrigado. Boa noite.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Vou usar a palavra, presidente.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana.
Falta 4 minutos, tá, para terminar de novo, para renovar.
Eu estou da palavra.
Com a palavra, vereador. Então, bacana.
Presidente, secretário, novos colegas, eu gostaria só de fazer um comentário sobre a questão que o vereador Fábio trouxe aqui para a gente na tribuna. Eu acho que a questão de fazer a visita ela é muito importante, mas eu acho que nós temos que trazer soluções. Então, acho que ir visitar e expor isso daí aqui, eu acho que é interessante para a gente saber. Mas eu acho que tem os caminhos legais para tomar as providências. É óbvio que o vereador ele tem que buscar assistência social e também falar o fato correto, porque lá tem filhos que usam drogas. E isso traz com esses problemas para a senhora, que é a mãe dos seus filhos, né, que é a mãe dos dois filhos aí que o vereador relatou, e que é uma senhora de idade. Então, acho que a assistência social, ela, é lógico que ela deve ir nesse local, acho que provavelmente ela deve conhecer, né, porque eu acho que todos os vizinhos ali sabem da situação. Isso não é de agora, é há muito tempo, provavelmente deve ser. eu acho que a assistência social tem que fazer a visita social, e eu acho que essa senhora, se ela estiver correndo um risco ali, né, como o vereador disse, que é realmente lamentável a situação, teria que tirar essa senhora desse local. Com relação aos seus filhos, aí que o vereador disse que é usuário de droga, aí tem que procurar um tratamento, né, e ver se também, né, eles concordam em fazer esse tratamento para que possa aí realmente ajudar essa senhora. Mas eu acho que os caminhos, tem que buscar o caminho correto. Buscar assistência, fazer um relatório social. Provavelmente essa senhora deve ser aposentada, se caso ela, né, não tiver mais condições de morar ali, procurar um local, né, seguro e um local adequado para que ela possa, né, viver aí a sua vida com dignidade.
Permitiu a parte?
Pois não.
Então, vereador, foi isso que foi observado. Inclusive, eu até conversei com ela e disse que na data de amanhã eu estaria entrando em contato com a assistência social para ver se há possibilidade, condições de morar ali. Nenhuma. Eu não fotografei porque eu fiquei muito assustado com a situação. Já vi muitas, mas igual a que eu vi ali, não. Então, nós vamos tomar todas essas providências que você acabou de relatar. Tá bom? Obrigado pela parte.
Ok, vereador. Então, é esse que é o correto, vereador. É ir lá, fazer a visita e buscar, né, as secretarias que realmente respondem por essas pessoas que estão nessas condições. Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. É óbvio que a gente tem que relatar aqui para os pares da casa para saber das condições que essas pessoas estão, mas procurar fazer o trabalho e o caminho correto. Procurar as pessoas que realmente têm que fazer as suas obrigações.
Consulte-se a mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o nobre Edil Reginaldo Parentes solicitou a palavra, mas o tempo está terminando.
Tem um minuto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu só não poderia deixar essa mensagem do apagar das luzes dessa sessão que nós iniciamos nosso último período na Câmara de Vereadores da Comunidade Garcense. E eu gostaria de lembrar cada um dos colegas que nós temos um compromisso com a nossa comunidade de trabalhar, ainda que sejamos ou não sejamos eleitos, tenhamos diligência na nossa atividade legislativa. Essa é a minha palavra, a segunda palavra, rapidamente. Desejo que esse pleito eleitoral que se aproxima seja transparente, seja verdadeiro, seja...
Eu voltei.
Uhum. Nada aí?
Já voltou?
Eu voltei. Espera que o Wagner tá voltando.
Que falta? Thank you. 5 minutos. Também tem pouca gente para falar, ainda tem que falar um segundo. Que eles vão querer.
Oi, Zé. Seu microfone está desligado, Zé.
Pela ordem, senhor presidente.
Opa.
Pode falar, vereador.
Não, eu acho que o Marcão vai assumir aí, só para saber se tem mais algum vereador, se o Reginaldo quer completar a fala dele.
Falando aqui, talvez eles nem votem, porque é 5 minutos, né?
É, então, não é obrigatório, né?
Só tem mais vereador escrito, o vereador Marcos?
Não.
Depois do Reginaldo Parente, não havia vereador inscrito.
Não? Então, posso encerrar a sessão?
Pode.
Pode.
Então, tá bom, então. Então, eu declaro encerrado os trabalhos. Boa noite a todos.
Obrigado. Boa noite.
Falou. Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.